Orley Silva, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado você, José Roberto, aí mais uma oportunidade para a gente falar do esporte motor e um bom dia para os nossos ouvintes também, né?
Qual que é a importância do Automóvel Clube e a relação com os eventos que acontecem no autódromo?
Então, o Automóvel Clube, na verdade, nós temos algumas hierarquias, né? Nós temos a FIA, que é internacional, nós temos a CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, nós temos a FPA, Federação Paranaense de Automobilismo, e estamos aqui o ACC, Automóvel Clube de Cascavel, que nós, assim como esses outros órgãos, nós fiscalizamos o esporte motor. Questão do piloto, se tem carteira, não tem, segurança do carro. Quando fala segurança do carro, envolve cinto de segurança, envolve banco, porque tudo isso tem data que vence, né? O banco do cara que vai lá competir, do piloto, também vence. Então, assim, nós estamos lá para cuidar do esporte motor e, claro, com certeza, também estamos lá para colaborar e ajudar a cuidar do patrimônio público, né? Porque nós temos hoje um maravilhoso autódromo, né?
Eu vejo mensagens de ouvintes aqui. Obrigado ao Gabriel nos acompanhando, motorista de aplicativo, está ligadinho aqui. Quem mais está nos acompanhando? O Sérgio. Daqui a pouco vou ler a sua mensagem, Sérgio. O Sérgio também interagindo aqui com a 93.9. Mas, recentemente, nós recebemos aqui o Severino Folador, que é chefe da Casa Civil, secretário-chefe da Casa Civil, e ele estava falando sobre o autódromo, sobre o Estádio Olímpico Regional, falando sobre os custos. Como que você vem acompanhando esse debate? Me parece que tem uma equipe que foi montada para discutir esse assunto, é isso, Orley?
Sim, é isso mesmo. É, dentro dessa equipe estão aí Casa Civil, está a Secretaria de Esportes, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e o Automóvel Clube de Cascavel. Já tivemos aí uma reunião com todas essas comissões. Para próximos dias aí teremos mais uma, para que a gente possa mostrar a importância do Autódromo Zilmar Bilks para Cascavel. A gente sabe que para manter ele, os custos, hoje uma entidade só não conseguiria, com certeza, ainda mais ter a estrutura que nós estamos tendo lá dentro hoje. O autódromo nunca foi tão bem cuidado como ele está, tanto que você terminou um evento ontem, você entra hoje lá, ele está perfeito, está limpinho, grama cortada, tudo. Então a equipe que está lá, parabéns aí mais uma vez pro, como diz o Luizinho lá, né, o velho da luz, né, o Horacildo Tavares, ao secretário Sandro, ao Anderson. Então a gente vem discutindo aí a questão do autódromo, né, o que ele significa para a cidade de Cascavel. Quando você vem de um evento aí, vamos falar da Stock Car, que hoje deixa na cidade aí com certeza em torno de 4 a 5 milhões no comércio local, onde a prefeitura também arrecada com o IES, entendeu? No próprio comércio, né? Então, quando você fala o autódromo é caro, ele custa hoje aí por mês R$100 mil.
Mas é isso mesmo?
É isso, para manter como está lá com a estrutura que tem hoje lá, realmente, é isso aí, porque é energia, são vários funcionários, tem um convênio com os presos, né? Mas é como eu falei, hoje...
E sem falar de melhorias e investimentos que
não,
acontecem também ao longo
do ano. Com certeza, é igual a gente falou, precisa fazer algumas melhorias, eu sempre falo, né? Somos hoje o terceiro melhor do Brasil, em termos assim de pista e estrutura de boxe. Mas precisamos ali de uma torre, precisamos de salas, para sala de imprensa, para sala de briefing, uma sala para os promotores, né? Porque tudo isso, quando a gente faz evento grande, eu participo do MotoMilGP. Nós alugamos container para montar isso, né? Então, a estrutura também tem que dar uma melhorada. Mas eu falo, mais uma vez, o nosso autódromo, ele é a nossa principal indústria do turismo aqui em Cascavel. E hoje, esse ano, né, nós estamos aí com a nossa agenda lotada, devido que Goiânia está fechada, é um autódromo que recebe lá muito evento durante o ano. E todos os eventos que aconteceriam em Goiânia, eu tenho certeza que 70% deles estão vindo para Cascavel.
Quando você fala, Orley, sobre a movimentação da economia, mesmo que o município tenha esse custo de manutenção, ele recebe, através dos impostos e com essa movimentação, um valor interessante. Além de projetar a cidade, quer dizer, é um bom negócio, dá para dizer assim? Tem um ouvinte dizendo aqui, o Rafael, está dizendo o seguinte: vai acabar com o autódromo? Não, em absoluto?
Não, com certeza, o autódromo... Nós somos hoje, vamos falar assim... vamos falar, nós somos um berço, somos no Brasil, com certeza, o berço do automobilismo brasileiro. Tivemos excelentes pilotos que já passaram por aqui e outros saíram por aqui, né? Vale lembrar, tá aí hoje nativa aí, Davi Mufato, Pedro Mufato, o Cirto, ele está despontando aí nas principais categorias também, e sempre tivemos lá Diogo Pacheco, Ângelo Giombelli, tricampeão da Stock Car, Jaime Melo Júnior, pode-se dizer que chegou na porta da Fórmula 1, entre outros aí que saíram, estão disputando o kartismo nacional aí, temos pilotos na Fórmula Truck, temos pilotos na Copa Truck, o Zini, né? Então Cascavel sempre foi muito representado, e isso de fechar o autódromo, isso nunca foi, isso não existe, entendeu? O que nós estamos ali tentando alinhar são algumas parcerias para que ele funcione melhor do que já está funcionando.
Uhum. O Gilmar fala aqui em terceirização, de repente uma empresa que passaria a ter todo o controle, existe essa possibilidade de então, uma empresa, uma entidade passar a gerir? A gestão efetiva?
Nessa primeira reunião, isso já foi descartado. Por quê? Eu vou falar aqui dos autódromos que nós temos no Brasil hoje e eu falo com bastante conhecimento. Eu quero falar de dois autódromos que eles são privados, que é o autódromo de Curvelo, em Minas Gerais, e é o Velocità, em São Paulo, e que são dois autódromos particulares. Temos aí Campo Grande, que está aquela briga com a justiça, vai e volta, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas hoje o autódromo, vou falar aqui o de Goiânia. Goiânia está gastando lá muito dinheiro, bastante, para trazer o Mundial de Moto. Terceira etapa vai ser no Brasil em 2026, vai ser em Goiânia. Inclusive hoje está tendo um evento grandíssimo lá, já para dar estão trazendo alguns pilotos até para testar a pista, para ver o que vai ser mudado. Então o autódromo hoje, quem ganha com o autódromo hoje? É o estado, é a cidade... Vou falar aqui lá de Curvelo. Curvelo, o autódromo é do Marco Túlio, é um empresário, um cara que tem uma visão fora do normal. O cara construiu um autódromo no meio do nada, mas qual que foi a jogada dele? Hoje quem banca o autódromo dele, a Fiat testa carro lá 24 horas, ele tem um condomínio, testa no asfalto, testa na terra. Então assim, o cara tem um contrato lá, não vou falar valores, né? Mas assim, fenomenal. Então a Fiat usa. O Lau Souza Ramos em São Paulo. Todo mundo sabe, a Mitsubishi treina lá e ele escolhe, tanto esses dois autódromos, eles escolhem quem eles querem pôr para correr lá. Então não é qualquer evento que vai lá e faça. Então nós temos o nosso autódromo, falta pouquinho para dar uma alinhada boa nele e com certeza eu não vejo hoje no Brasil uma empresa, um gestor, um promotor de evento que possa tocar aquilo lá, a não ser o próprio município.
E um calendário cheio ao longo do ano, são várias competições.
Ah, com certeza, né? Nós temos hoje aqui na agenda para 2025 uma agenda de causar inveja para qualquer autódromo no Brasil, né? As principais categorias estarão aqui: Endurance Brasil, Fórmula Truck, Copa Truck, NASCAR. Teremos agora 5 e 6 de abril Moto 1000 GP vindo para cá com muitas novidades, em torno aí de 180 pilotos já confirmados. E aí teremos MBR em maio, teremos Turismo Nacional. Estoque principal, Estoque Light, que mudou o nome agora, sem contar os campeonatos regionais nossos aí, que voltou e voltou com força. Então tá recheado, até dezembro não tem vaga, um final de semana assim que possa dizer que está livre, né?
Esse MotoGP 1000 vai ser quando mesmo?
Vai ser no dia 6 de abril aqui.
Tá chegando hoje,
tá dia chegando, 17 de março. E a partir da semana teremos aqui credenciais para sorteio, ingresso cortesia, basta vir aqui na rádio e levar embora.
Esse Moto Velocidade, Moto 1000 GP, ele reúne quantos pilotos? Qual que é a expectativa de público, a movimentação? A gente estava falando de economia, falando em movimentar a economia, parte gastronômica, uma série de pontos positivos que as provas trazem, no caso específico do Moto 1000 GP.
Então, Moto 1000 GP aqui, Cascavel, eu estou à frente de contratação, estou à frente do evento, né? Sou um contratado para fazer isso no Brasil todo. Então, assim, eu vou falar de Cascavel. Cascavel, nós já começamos a empregar na segunda-feira, diretamente, em torno aí de 30 pessoas para a montagem do evento. Então, assim, 30 pessoas diárias, né? Então, assim, sem contar segurança, sem contar garçons, pessoas da sinalização. Então, assim, diretamente durante uma semana ali, nós vamos dar aí emprego aí para mais ou menos umas 300 pessoas, juntando tudo isso, né? nosso staff, ele é grande, né? Aí vamos falar de economias de hotéis, vamos falar de hotéis. Temos ali, que vem de fora, só do staff que nos acompanha com a equipe Yamaha, em torno aí de 120 pessoas. 60 pilotos mais 120 pessoas. Vale lembrar que todos os pilotos nunca vêm sozinhos. Vem o pai, vem a mãe, vem a família toda, vem o patrocinador. E aí nas outras categorias, Moto 1000 GP também, nós devemos ter aqui em torno de mais 120 a 130 pilotos. Hoje estamos lá mais ou menos com 110 já, fora o Yamaha R3 Blue Clue. Então, assim, nós vamos ter aí em torno aí de, que vai precisar de hotéis aí, em torno aí de 1.200 pessoas. Você pode pôr aí 200 pilotos, num geral. Cada piloto você pode pôr aí uma média mínima de 5 pessoas por piloto. Já são 1.000 pessoas, fora o staff que vem da Yamaha e fora patrocinadores, fora convidados. E vem muito público da região nossa, vem público até de Curitiba, vem de Santa Catarina, vem da Argentina, vem do Paraguai. Então é um movimento muito legal, assim, num único final de semana, deixa aí em torno aí, pelos estudos que a gente tem, o Moto 1000 GP aí deixa de retorno na cidade em torno de 3 milhões de reais.
Milton, parabéns ao Orly Silva, ao Edson Massara, toda a equipe do Automóvel Clube e muitos outros que têm colaborado. Massoni. O Massoni é o vice?
O Júlio é nosso vice-presidente, uma pessoa
há muito tempo,
é uma pessoa que a gente respeita no meio, porque eu sempre falo, tem duas pessoas aí que ajudaram, três pessoas que na verdade são mais. Eu venho falar lá até do seu Delci Damian e o falecido do Rebelato, o Juraci Massoni, Miguel Bilks. O Massaro está aí, a gente está junto agora aí, pessoas que realmente amam o automobilismo e fazem por amor, fazem por gostar, não tem ego, não existe isso.
Aí, falar em ego, tem uma mensagem aqui do Mário: existe uma briga de ego histórica no período da campanha, isso ficou evidenciado. Elias também interagindo aqui conosco, o Paulo, obrigado Paulo, parabéns, projeta a cidade de Cascavel e precisa investir ainda mais porque dá retorno. É um investimento que dá retorno. Bom, algumas pessoas quando fazem manifestação sobre... Existe alguma divisão, puxa para lá, puxa para cá ainda no autódromo? Ou aquelas situações do passado já foram superadas? Ou é um assunto que não vale nem a pena a gente entrar em discussão?
Olha, eu frequento esse autódromo, eu falo isso com prazer. Há 40 anos, hoje não existe mais isso de puxar para lá ou puxar para cá. Hoje o autódromo é do município, quem administra é o município, por isso que eu falo que não existe mais briga de egos. Ah, eu fiz, eu deixei de fazer. E outra, é o que você acabou de falar, tem assunto que não vale a pena a gente ir lá e ressuscitar e trazer. Eu acho que está resolvido e está aí, eu acho que a população, o poder público, os amantes da velocidade, nós temos que se unir para cada dia a gente estar mais forte.
O Elvio está ligadinho também na CBN. Outro dia ouvi falar sobre o Estádio Olímpico, que a gente comentou, inclusive, não faz muito tempo, acho que foi na semana passada, aqui com o Severino Folador, foi falado também no Estádio Olímpico, mas aqui o Olhei fala só do autódromo, né? O Elvio está fazendo aqui sobre roubos, fios. Tem roubos e também furtos lá no autódromo? Seguido ou não?
Não, nós já tivemos muitos roubos lá dentro, muitos mesmo. Toda semana tinha. Mas hoje tem uma pessoa lá dentro que ela evita tudo isso. Então eu te falo assim, faz mais de 2 anos que não se rouba 1 metro de fio lá dentro. Então é outra coisa que parabéns para essa equipe que está lá, que realmente está cuidando do patrimônio público.
Tem um ouvinte fazendo menção aqui, o Edson, ao Pedro Mufato. Aliás, o Pedro Mufato vai conversar conosco daqui a pouco dentro do Giro CBN Esportes. Teve uma pancada lá no muro, mas tá tudo bem com o Pedro Mufato, tá tudo certo, né? Parece que só deu uma estragadinha no carro. Ficou então, sabendo, Orley?
Fiquei sabendo, mas ali foi só danos materiais, né? Ele correu, até tava olhando ali, deve ter tido algum problema aí, chegou em 10º, né? Mas ontem eu estava no autódromo também, teve um outro evento lá, e tem um amigo meu de Santa Catarina, né? O Renê Ferreira, né? Então, assim, para você ver, quando você fala um Pedro Mufato ali, com 85 anos, já vamos... Né, daqui uns dias faz isso, né?
Tá perto de completar, né? 85.
Então, ele com 85, o Renê Ferreira com 67, brigando curva a curva, disputando curva aí com a molecada de 20 anos, você vê que isso é maravilhoso, sabe? E o Renê Ferreira ontem, inclusive, Parabéns, Renê, não sei se está ouvindo, mas a gente manda isso aí para ele depois. Deu um show no autódromo ontem, uma pessoa de 67 anos, em cima de uma S1000RR, o cara virar ali 1 minuto e 4 é muito rápido para uma pessoa com essa idade. E jovens hoje de 20, 21, são poucos que fazem isso.
Olha só que legal, não é? Jorge também nos acompanhando, o Jean de Rádio Ligado, o Manuel sempre nos acompanhando, obrigado, parabéns. Cascavel tem crescido e tem superado muitas situações. Aliás, Cascavel tem se desenvolvido, o município tem se desenvolvido muito nesses últimos anos e não tem mais espaço para ficar brigando por coisas insignificantes, né? A gente tem que crescer e se desenvolver cada vez mais, olhar para frente, não é, Olívio?
Ah, com certeza, né? Olha o quanto Cascavel é destaque no mundo hoje. Eu vou voltar a falar, um dos maiores destaques que elevou o nome de Cascavel é o nosso autódromo. Cascavel é conhecida nos quatro cantos do mundo por causa do autódromo. Vem uma Stock Car, vai para o mundo inteiro. Nós que somos ali, Moto 1000 GP, vai para mais de 25 países. Então, isso fomenta, além do retorno que deixa na cidade, eleva o nome da cidade para o mundo.
Nós temos aqui informações também, opiniões. Olha, tem que terceirizar o Estádio Olímpico Regional, quem está dizendo isso, e trazer grandes jogos. É o Lucas. Lucas, obrigado. Motorista de aplicativo está nos acompanhando. Trazer para cá jogos do Corinthians, jogos do São Paulo, diz ele aqui, Flamengo. É, quem sabe, né? Parece que a prefeitura tem essa intenção também em relação ao Estádio Olímpico de fazer alguns encaminhamentos que possam fazer com que haja uma presença maior de público e possa ser melhor utilizado. Bom, o Estádio Olímpico é outra história. Agora, o autódromo, agenda cheia durante o ano. Tem gente perguntando aqui sobre a Stock Car. Quando que vai acontecer mesmo a Stock Car, a etapa em Cascavel?
Então, era para ter acontecido agora, era para ser nesse final de semana, 22, 23, pela informação que a gente tem, alguns componentes de alguns carros ainda não estão 100% prontos, aí vai ser no mês de maio.
Mês de maio.
Final de maio é a Stock Car aqui.
Ó, tá chegando também, maio vem aí, o pessoal pode se preparar. O público para Stock Car, quantas pessoas movimentam o autódromo, movimentam a cidade?
Uma Stock Car já é uma coisa assim, hoje é a principal aqui da América Latina, vamos falar. Uma Stock Car emprega diretamente, indiretamente, numa etapa aqui em Cascavel, creio eu que em torno aí de 700 a 800 pessoas, porque eles já começam 15 dias antes, a estrutura deles é gigante, né? Então, assim, creio eu que seja mais ou menos de 700 a 800 pessoas aí, se não for mais.
E deixaria quanto em dinheiro na cidade? Tem mais ou menos ideia?
Então, quando eu era presidente do Automóvel Clube, lá atrás, já tentaram passar o autódromo, terceirizar o autódromo, e a gente levou isso para uma audiência pública, o qual não foi aprovado. E naquela época eu contratei uma empresa para que fizesse um estudo de quanto uma Stock Car deixava em Cascavel. Lá, isso aconteceu em 2019, ela deixava em torno de 4 milhões e meio para a cidade de Cascavel.
4 milhões.
Hotéis, bares, restaurante, autopeças, aplicativo, táxi. Mexe com todo o comércio, na verdade, né?
E desse volume tem os impostos que
desse
vão para os cofres do município.
Desse volume tem os impostos que vão para os cofres do município.
Então essa conta ela precisa ser feita.
Essa conta com certeza ela precisa ser feita, sem dúvida.
E quais são as suas perspectivas, olhei pela sua experiência a partir dessas reuniões e também de um futuro próximo? A gente já fez aí uma projeção positiva e tem sido assim nesses últimos anos, já houve avanços importantes, mas qual que é a sua leitura dessa discussão que está ganhando ritmo agora?
Então, a leitura que eu faço, o Severino Folador, ele que está conduzindo isso, foi até eleito lá o presidente da comissão, que é o Dr. Edson Massaro, nosso presidente do Automóvel Clube. Eu vejo que o poder público está com uma vontade muito grande de fazer realmente as coisas acontecerem, sozinho é impossível, e por isso essas parcerias, né? Que estão, creio eu, que vai ficar muito boa, e quem vai ganhar com isso é a cidade de Cascavel.
O Ailton, e vocês não falaram aí, quem ganha é toda a região. A região ganha também?
A região também ganha, né? Bastante também, né? Ó, vou falar aqui agora, mês passado, na mesma semana do Show Rural, nós tivemos aqui esse pessoal nosso da Yamaha, se hospedou lá em Marechal Cândido Rondon, por conta do Show Rural, não tinha hotel na cidade. Tivemos pilotos que se hospedou em Foz do Iguaçu, né? Então, assim, movimenta realmente a região toda, isso nesses grandes eventos. Fora aquela pessoa da região que também vem para Cascavel para assistir as corridas aqui, né?
Muito bem. Obrigado também ao Júlio de Rádio Ligado, o Everton também nos acompanha, não vai dar tempo da gente colocar todas as observações. Jurandir, batendo palminhas aqui, parabéns, o autódromo é uma vitrine para projetar Cascavel para o mundo através das transmissões. Já falou aqui, eu olhei, né? Já comentou as transmissões, eventos que acontecem aqui que vão para o mundo todo e tem gente lá distante que está vendo Cascavel e o nome Cascavel sendo projetado.
Com certeza, né? Eu volto, eu vou falar aqui uma certa feita, eu entrei lá no autódromo, na época vice-prefeito Renato Silva, hoje nosso prefeito, né, que vem surpreendendo grandemente a nossa cidade aí com o trabalho dele, né, e ele mesmo falou, né, esporte é cultura, esporte é saúde, e é isso aí, o esporte traz tudo isso.
Olhei, muito obrigado pela entrevista e uma boa semana.
Obrigado para você também, rapidinho aqui, ó, lembrando que o Moto 1000 GP, 6 de abril, Cascavel, ingresso gratuito em toda a rede de loja de motociclista de Cascavel, e o Moto 1000 GP não cobra estacionamento, nem de moto e nem de carro. Então você, cascavelense, você da nossa região é nosso convidado.
E nós vamos falar sobre esse evento Moto 1000 GP nos próximos dias, vamos trazer mais detalhes. Orley Silva conversou conosco, diretor do Automóvel Clube. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Top de 5 segundos. Repórter CBN.